Virtudes que dão acesso a Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem descansará no teu santo monte? O que vive na inocência e pratica a justiça. O que fala a verdade no seu coração. O que não forjou enganos com a língua, nem faz mal ao seu semelhante, nem consentiu que fossem infamados os seus próximos. Na sua apreciação, considera o malvado como um nada, mas honra os que temem o Senhor. Faz juramento ao seu próximo e não o engana. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita dádivas contra o inocente. Quem precede assim não será jamais comovido. Palavra do Senhor.
Amém.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, às pessoas aqui presentes. Hoje eu só quero fazer, falar sobre a resposta da viabilidade de implantar a Feira da Lua no nosso município. O executivo diz que não vê viabilidade e interesse por parte dos produtores rurais, haja visto que a experiência já foi testada nesse município e que o município forneceu barraca, som e todo apoio logístico. Mas, devido à demanda por parte da população, os produtos oferecidos serem poucos, não teve sucesso, né? E ainda tem um complicador, que os produtos a serem comercializados devem ser adequados ao Serviço de Inspeção Federal e Vigilância Sanitária. Bom, diz que não tem viabilidade, que não é interessante, né? Mas a gente sabe da qualidade dos produtos do nosso município. E se vocês forem em Marilândia, vocês vão ver que é muito menos produto do que nós íamos oferecer aqui. Mas está aqui, se alguém quiser fazer novamente uma sugestão que não seja, né, da oposição, está aqui para fazer, porque eu ainda acho interessante, acho que vai melhorar, vai movimentar a cidade. Né? Não é viável, né? Mas é viável fazer outros eventos por aí, que a gente nem sabe para quê. Por exemplo, o rodeio. Qual a entidade que vai ser beneficiada com o rodeio? Vai ter, na verdade, eu não sei qual parceria que a prefeitura está entrando com ele, mas daí isso é viável, né? Mas tá aí a resposta é dele, se alguém tiver interesse depois ir lá e falar com ele, né? A ideia foi nossa. E por hoje é só isso mesmo.
Dá para falar, vereador Jeff.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos vereadores, o Grausso e aos presentes. Vou começar hoje falando exatamente sobre essa insalubridade, que é o problema que teve aqui no nosso município. Primeiramente, eu queria falar dessa vergonha que foi esse corte da insalubridade pelo seguinte. Dos outros funcionários, eu ainda não consegui descobrir, mas dos ACS, eu fui em 3 municípios da região, foram feitos laudos técnicos e não foram tiradas a insalubridade dos ACS. Inclusive, eu pedi e vou ter em mãos logo os laudos técnicos lá da Prefeitura de Apucarana, onde o Bianchi fez o laudo e disse, colocou no laudo que os ACS tinham direito sim à insalubridade, porque eles trabalham com gente tuberculosa, com gente de vários tipos de doença, de doenças, onde há a periculosidade, né? Ali a insalubridade do serviço deles. Então, aqui, esse laudo, a partir do que eu pegar o laudo lá, eu vou procurar o Ministério Público e vai ter que debater um laudo com o outro, porque lá os ACS têm direito à insalubridade, aqui não. Porque o que dá de entender é que esse laudo aqui no Rio Bom foi encomendado. Porque como que num lugar tem direito e em outro não? A lei não é igual no nosso país? Ou a lei aqui é diferente da lei dos outros municípios? Então eu vou a fundo com essa insalubridade, já arrumei um advogado e vai entrar na justiça, porque isso é um absurdo que fizeram com o funcionário público. Se eles não tiverem direito, beleza, mas se eles tiverem, eu vou lutar pelos direitos deles. Outra coisa que eu queria falar é a respeito da vergonha que estão essas ruas da nossa cidade. Todas as ruas que a gente anda, Avenida Apucarana, Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Paraná, a Jitsuíte Quicino, está uma vergonha essa buraqueira, as condições que estão essas ruas do nosso município. Um prefeito que fala tão bonito, que está fazendo e acontecendo, que o município é um canteiro de obras, as ruas estão desse jeito, uma vergonha. Eu, como vereador, me sinto com vergonha de ser vereador com o município nessas condições. Porque sei que não é fácil conseguir recurso, mas e os 10 milhões? Cadê os 10 milhões? Por que não consegue alguma coisa para, pelo menos, tampar esses buracos? Você não tem condição de recapear, fazer um recap, um serviço bem feito? Tampa esses buracos? Enquanto uma pessoa não pegar e quebrar um carro, bater um carro por culpa desses buracos, que tiver que entrar na justiça contra a prefeitura, não vai ser tomada a iniciativa? Isso é uma vergonha da administração. Inclusive, falando em vergonha, o prefeito fala muito bonito, né? Ele fala muito bonito, inclusive na reunião lá embaixo que ele fez aquele dia lá com os funcionários públicos, que ele ia dar uma explicação, mas eu não entendi que explicação foi feita, que não falou, falou e não falou nada. Ele disse que a saúde do Rio Bom tem uma aprovação de 75%. É para dar risada, né? É para dar risada uma coisa dessa, porque eu acredito que qualquer pesquisa idônea que fizer no município de Rio Bom, a saúde não vai ter nem 25% de aprovação. Disso eu tenho certeza. Qualquer, manda vir a Ibope, qualquer instituto de pesquisa idôneo aqui no nosso município, que vai ver as condições. Porque o que mais o pessoal reclama é da saúde. Eu ando pelo município direto e todo mundo reclama da saúde, que não consegue consulta, que não consegue exame, que está com o exame lá faz 3, 4 meses para marcar, não consegue. Que foi feito coleta de exame e perdeu o prazo porque não marcaram o exame da pessoa. Isso é 75% de aprovação? E isso que ele diz que não fala mentira, né? Imagine se falasse. Outra coisa que eu queria dizer, na campanha política, e não precisa dizer que eu bato e escondo a mão, porque eu tenho prova, e se alguém quiser as provas, é só me procurar que eu passo na hora que quiser. Eu tenho uma gravação do prefeito falando lá nas casinhas lá embaixo, saída para Novita Colomi, que se ele ganhasse a eleição, nos 3 primeiros meses ele ia tomar uma iniciativa a respeito daquelas ruas, das casinhas lá. Já está se passando um ano de mandato e ele não foi nem lá dar satisfação para a população daquela questão daquelas ruas lá, porque quando chove o povo sofre lá. Isso é um prefeito que fala a verdade, que honra seus compromissos? Então é difícil a situação do nosso município. As condições precárias das estradas, onde tem estrada aí em péssimas condições e diz que as máquinas estavam quebradas, não sei o quê. Agora que as máquinas estão em perfeita condição, trabalhando, está aplanando terreno para fazer rodeio, ao invés de arrumar as estradas do nosso município, onde o pessoal tem sofrendo com as condições da estrada. Isso é uma administração de compromisso com a população? E, além disso, tem uma Câmara de Vereadores, onde a maioria são marionetes da administração, que ao invés de lutar pelo desenvolvimento e a melhoria de vida da população, visam a troca de favor, o clientelismo com a administração, com o prefeito. Aonde a lei aqui é criada não sei aonde, porque na Constituição ela não vem. Inclusive, pode pegar os vereadores que tiver o regimento interno aí, pegue na página 7 das atribuições do plenário. Plenário somos nós aqui, para quem não sabe. São a Câmara de Vereadores. Legislar, no artigo 1º, legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Para quem não entendeu, isso quer dizer que o plenário, os vereadores, têm o poder suficiente para legislar sobre esse projeto do Prefis aqui, onde diz que o parecer jurídico diz que impese a vontade do nobre vereador, o projeto de lei renuncia receitas de multas e juros, portanto, não pode o vereador fazer emenda referida ao projeto. Mas no próprio regimento da Câmara está escrito aqui, ó, legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais. O que é imposto? O que é juro e multa? Não é anistia fiscal? Então, se o próprio regimento diz que é dever, é atribuição do plenário, dos vereadores, um parecer vem aqui e diz que não é. Depois diz que é essa procuradora jurídica aqui da Câmara é estudada. Não sei aonde ela estudou. Inclusive, eu também já estou com os papéis, os documentos e vou entrar no Ministério Público. Porque se ela é concursada para 20 horas, ela tinha que pelo menos vir aqui dar satisfação, pelo menos nas reuniões da Câmara. Cadê essa advogada que nunca veio aqui numa reunião? Agora, a gente vive num município com vários problemas, muitas questões que a população vem sofrendo, é discriminada a população, vem sofrendo abuso do poder, onde o poder executivo coloca um nariz vermelho no nariz do povo e batiza eles de palhaço, que faz promessas evasivas e depois não cumpre. Que município é esse? E depois ele diz que não mente. Porque se pelo menos ele mentisse e concordasse com as mentiras, tudo bem. Mas agora é um Pinóquio e diz que não mente. Mas isso eu não preciso bater e esconder a mão, não, que minha mão está aqui. E eu tenho a prova de tudo que eu estou falando aqui. Se alguém não concordar, pode me procurar, que eu tenho tudo documentado. Eu não preciso bater e esconder a mão, não. E também não tenho parente, não tem ninguém na prefeitura para mim poder ficar me coagindo por causa de parentesco e nem de acerto político com o prefeito, não. Eu estou aqui para defender o interesse da população, independente de quem seja. Mas se são direito, eu estarei aqui e estarei lutando. Eu só fico triste com as condições que tem hoje no nosso município, as coisas que o executivo vem fazendo e o legislativo continua passando sempre a mão na cabeça do prefeito. São essas minhas palavras.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, os presentes. Essa semana eu recebi assim, vários pedidos também a respeito de informações sobre a saúde. Então, as pessoas com a gente, quando é vereador, a gente é cogitado, a pessoa pergunta como que está a saúde, o hospital está terminando, e com isso o pessoal quer saber de mais médicos, quer saber de mais enfermeiro padrão, de mais. Os agentes perguntaram para mim a respeito do salário deles, se tinha passado aqui. Eu falei, infelizmente não passou, mas eu acho que o último voto é hoje, né, Zota? Último voto. Eu falei, ainda tem que votar ainda na segunda-feira. Então, com essa explicação, o pessoal vai ficando mais informado, porque esse é o papel do vereador, quando as coisas do município, porque se não está bem, que nem diz o vereador Jefferson, a gente tem que procurar informação para a gente fazer os vereadores fazer as coisas acontecer. A respeito do que ele falou, um pouco de bate, esconde a mão, porque eu falei aquele dia que os vereadores às vezes votam contra e depois quer dizer que votou a favor. Então, a respeito aqui, ele falou muito aqui dos buracos da rua, se o vereador está vendo, é possível o prefeito que também não vai ver e nem o fiscal, que hoje tem, né, temos o fiscal, não precisa nem falar do prefeito, né, tem hoje o fiscal de obras, que é o Geraldo, ele tem que ver os buracos. Nós estamos vendo e ele tem que mais ver, não precisa nem falar do prefeito. Tem que falar não do prefeito, falar do secretário. Ele que é o responsável por isso aí. E eu sei de antemão que agora, acho que dentro de uns 15 dias, nós vamos fazer o próprio asfalto nosso aqui. Então estão comprando as bitorneiras, pegando a forma do asfalto, para não ficar fazendo licitação, porque hoje você faz licitação para tapar uns buracos, fica mais caro do que é enorme. A empresa quase aí não quer vir, quando vem para tapar uma mixaria de buraco e fica muito caro para o município. Então acho que eles vão investir nesse tapa-buraco, que é já mesmo para solucionar de vez, porque daí vai tapando, toda hora o buraco, você chove, daqui a pouco tem outro, tanto na rodovia como no município também. Então com isso vai solucionar a parte do buraco. E lá nas casinhas, já está vindo o pessoal aí que vai sentar as pedras, que eu acho que vai ficar aqui numa casa aqui vizinha, que vai começar o assentamento das pedras. Vão começar nas ruas e lá tem que fazer ainda a rede de esgoto. Então, o compromisso que ele fez, mas primeiro lá não adianta arrumar antes de colocar o esgoto. Veio a máquina, vai se fazer o maquinário, vai, acho que ganhou 800 tubos, e vai começar por lá. E depois vai se fazer até com recurso próprio, agora no começo do ano, para que solucione lá as casinhas. E aquela parte que sobe lá e sai do cemitério, ele entra naquele projeto, que é daqui e vai até na ponte. E com isso, se resolve o da casinha. E as pessoas que mais reclamam lá nas casinhas, eu conheço lá a história daquelas casinhas. Aquilo ali foi um pessoal que na época foi feito o desnivelamento do Rio Bom. Então a parte foi conseguido colocar ali perto do campo, que são 14 casas. E sobraram, apareceu mais gente que morava até em casas muito fracas dentro do Rio Bom, e daí fez mais, acho que 20 e poucas casas. Então hoje quem mais reclama lá é as pessoas que tomaram a casa daqueles que ganharam. Dos pobrezinhos, aquele que foi, que eles pagaram R$50 por mês, e aquelas casas lá, R$50 por mês em 6 anos, dá 400, 4 vezes, dá quanto? 2 mil, quanto que dá? Faz pra mim. R$50, R$40, vezes 24 meses, não, vezes 12 meses, dá 480, né? Vezes 6. R$2.800. Não, R$2.300. Então eles pagaram aquela casa lá R$3.000 em 6 anos. Então praticamente foi ganho, não pagava nem o terreno. Então foi um trabalho do prefeito muito grande que tirou esse pessoal que jamais ele conseguiu comprar uma casa. Então lá comprou o terreno da prefeitura e conseguiu essas casas. E com isso, saiu o pessoal aí. Quem mais reclama ali, que às vezes são pessoas que compraram a casa desse pobrezinho. Pessoal que mais precisa lá, não reclama. Quem reclama foi os caras que compraram lá, que tomaram. Não devia ter, deixar aquele pessoal vender aquelas casas. Hoje os pessoal voltaram a pagar aluguel. Por isso, quando saem essas casas de solidariedade novamente, que não, se, não deixa vender. É só compra, vai lá, assina. Esse projeto agora vai ser até o nome das mulheres. Para que as mulheres elas não vendam. Porque o marido, às vezes, faz a mulher assinar. Porque separa, ou vive a só amaziado, depois separa e abandona a mulher e os filhos e vende e pega o dinheiro e gasta. Então, acho que das casas vai ser solucionado também. E uma coisa que me entristece muito, vereador, quando você fala na reunião passada, o vereador Ricardo falou que os vereadores dormem aqui e não lê os projetos. Não lê o regimento. E quis dizer, no insinuando, que só você sabe das coisas a respeito aqui do que você queria colocar uma... Você queria colocar uma emenda e disse que a gente não lê, que agora chamou lá a advogada de assessora nossa de analfabeto. Se entristece muito, vereador, esse tipo de palavra tua. E acabou, ainda falou mais uma palavra aqui, chamando nós, vereadores, de marionetes do prefeito. Então, assim, eu falei para você na reunião passada que o prefeito, nós somos legislativo, ele é executivo. Ele faz as coisas do jeito que ele acha e nós fazemos a nossa forma aqui. Acho que as coisas têm que se respeitar. Falando de parente, hoje o prefeito, qualquer cidade, ele entra, a primeira pessoa que vai para trabalhar é a mulher dele, primeira dama. Assim está o governador, assim está lá a presidente, coloca os companheiros, as pessoas que ela confia para trabalhar nos cargos de confiança. Porque a pessoa que ele mais confia é a família da gente. Se o prefeito não confiar na mulher dele, o governador confiar na mulher dele, acho que é a pessoa que ele mais confia. Aí coloca-se a mulher para assumir os compromissos da política. E é um direito que ele tem. Se fosse uma coisa ilegal a pessoa colocar o parente dentro da prefeitura, como cargo, comissionado, o que seja, não existia isso. Tanto que é uma coisa legal. Às vezes você fala do prefeito, às vezes, falando até cometendo a certa injustiça, né? Porque a gente tem que se respeitar um pouco mais. Você chamou aqui nós de marionete, chamou que os vereadores dormem. Isso é coisa que não se fala, porque se a gente ficar falando aqui, ó, nós temos aqui, ó, eu considero o PT do Rio Bom não como oposição, até como uma situação, porque falar da saúde do Rio Bom, hoje a saúde é mais federal. Hoje os agentes hoje não estão ganhando bem, não estão, porque se paga pouco. Então, se aprovando um salário para os agentes de saúde novamente, R$950, que é uma coisa que não é a mesma coisa de pagar um salário. Amanhã vai ser menos que um salário. Se você pegar R$900 de cima para baixo e descontar, não vai dar um salário mínimo para o agente de saúde. Aqueles que mais lutam aí, que vai até curar pessoas, tuberculose, você falou, pessoas com lepra, tem um nome, a doença. Então, isso tem no nosso município. Então, esses agentes, eu até concordo com você, que deveria receber essa liberdade. Mas não você generalizar tudo, falar que tá tudo péssimo, porque se é oposição, é direito, a oposição existe nos municípios mesmo. Eles acham um ponto, se você colocar em pedra regular que está na ponte, a pedra simétrica, vai ser ruim para vocês, entendeu? Vocês ficam descontentes das coisas acontecendo no município. Se a hora que estiver pronto lá das casinhas lá também, não vai ser bom para vocês. Vocês não querem que isso aconteça. Vocês criticam porque as coisas estão muito rápido. A política começou agora. Nem nós fizemos nosso papel até agora e nem o prefeito também. Essas coisas vêm com prazo. Hoje se aprova, hoje nós aprovamos aqui, teve uma audiência pública ali para escolher a rua, escolher uma rua aqui dentro da prefeitura para colocar essas pedras. Já está até com meio fio e galeria. Vai se começar agora, depois de acho que 6 meses que passou. Então as coisas, elas não acontecem dia para noite. A política, as coisas públicas, elas demoram um pouco. Se fosse particular, o cara vai lá, compra as pedras, já coloca ali. E dentro de 2 meses sentaria. Então já faz fase 6. Então a coisa pública não acontece dia para noite. Infelizmente eu sinto as tuas palavras, porque você fala de uma, generaliza tudo como se tivesse tudo mal. A saúde do Rubão é uma saúde. Quando você falou que muita reclamação da saúde no Rubão, essa saúde, essa reclamação tua, está nos 25% que você falou. Se deu 75%, está certo que o prefeito falou. Porque essa reclamação que você tem, você está ouvindo os 25%. Ele não falou 100%. Então, isso que está acontecendo. A saúde não está excelente ainda, mas vai ficar. E também a saúde nunca vai estar 100%, porque o doente vai lá, ele já acha que ele quer a cura. E quando está doente, ele não cura dia para noite, até a gripe. Uma gripe que é a doença mais popular do país, ela se cura com uma semana. Se você tiver com uma gripe, mesmo você tomando remédio, ou você não tomando, ela só se sara com uma semana. A cura. Então, por isso que fico triste, porque você falar da saúde do Rio Bom, como se tivesse péssimo. Eu acho sim 25%, concordo. Mas não você falar em 25% de 75% péssimo. Discordo totalmente. São minhas palavras, gente. Obrigado.
Primeiramente, quero cumprimentar meu boa noite aos nobres colegas vereadores, ao secretário, também aos nossos queridos munícipes que estão aqui presentes conosco. É sempre uma honra vê-lo vocês aqui. Bom, eu gostaria de falar primeiro, já que vai entrar um projeto mais para frente em discussão e às vezes eu não quero citá-lo fora da discussão, então vou começar a discutir agora. Eu não pude vir no sábado e no domingo, estive viajando, estava vendo um parente que está com problemas de saúde. Mas, bom, vem agora a discussão. Eu estive sexta-feira, quase o dia todo fora, andando. Fui para Marilândia do Sul, fui para Apucarana, fui para as câmaras, estava conversando com o pessoal, conversei com advogados, inclusive das câmaras lá, sobre a emenda que eu fiz. Bom, teve pessoas, advogado, que falou para mim que essa emenda ela é constitucional, que o parecer desta advogada não tem fundamento. Ele até deu risada quando leu esse parecer. E ainda quando eu falei que essa era uma emenda que eu estava colocando, ele falou, mas não aprovou essa emenda? Então o que o vereador faz lá no Rio Bom se não faz emenda? O que eles fazem? Eu passei vergonha, sinceramente. Ele ainda deu uma risada ainda. O que o vereador faz se não faz emenda naquele município? E depois, as pessoas vêm aqui e falam, eu me entristeço com as palavras do vereador Jefferson, com as palavras do vereador Ricardo. Agora, imagine o que eu passei numa câmara grande daquela, com advogados coerentes que visam o melhor para a sua cidade. Agora, aqui é inconstitucional. Inconstitucional, que eu saiba, é pegar zeladora que não está nem com um mês aí, passou no concurso, e colocar como agente de saúde, sendo que tinha concursado para agente de saúde, está passando. Aí vai lá, só porque é parente de fulano de tal, e pega ela. Isso que é inconstitucional no nosso município. Inconstitucional é vereador, por capricho, com ajuda da prefeitura, vai lá e faz o carreador, vai lá o trator, maquinário, trabalhar para ele, e prefeito e vota a favor do prefeito, não tem sua opinião própria. Depois o vereador Jefferson fala aqui, como nós temos aqui no página 7... legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas.
Acredito eu que essa emenda de hoje poderia ter até passando em votação hoje. Porque esse é um dever nosso. Não é ficar jogando em costa de um e em costa de outro. Agora, se vamos falar, tá certo. O vereador agora me fala que o ano tá... O mandato tá começando. Nós já tá no final de 2013. Isso pra mim não é começo. Já deveria ter muita coisa executada aqui no nosso município. Eu vou citar aqui um exemplo da saúde, que não é meu não, é plano de governo do atual prefeito do Poder Executivo. Ampliar o atendimento no distrito de Santo Antônio do Palmitar com aquisição de um carro exclusivo para o atendimento do distrito. Temos o carro lá, nobre vereador Genésio? Até agora não. E já faz quantos? Vai um ano, vai dois anos, vai três anos, quatro anos, vai para a promessa política de novo? É assim que trata o poder aqui, na nossa cidade? Aqui, ó, infraestrutura, transportes e obras. Patrulhamento e cascalhamento das estradas municipais e de todos os acessos até as propriedades. Acredito eu que o nosso município é muito grande para não ter feito nem 30% ainda do município. Para priorizar outras pessoas. Inclusive, muitos outros aí, patrulhamento já foi feito em estradas duas vezes. E em estradas aqui não foi feito nenhuma vez ainda. Por quê? Capricho político? Funcionários públicos qualificados, bem remunerados. Está aqui no plano de governo. Implantar um programa de capacitação contínua para assegurar ao servidor suas realizações pessoais e crescimento profissional com melhorias salariais. Nós vemos isso aqui no corte da insalubridade. Quanto servidor aqui capacitado que nós temos, que não estão ganhando, mísero salário mínimo. E tantas pessoas que chegou esse ano, não sei se foi porque estava junto aí, trabalhou junto, ou estava do lado dele, está ganhando mais de R$1.000. Cadê aqui o... Cadê a honra? Cadê a dignidade do prefeito quando propôs para nós esses benefícios? Cadê a honra disso? E agora o vereador vem falar que o ano tá começando, o legislativo, o executivo. Já era para estar muita coisa andada. Depois vem falar aqui o canteiro de obra, eu não estou vendo. Porque muitas obras que nós temos aqui começou do prefeito anterior. Apenas estão sendo finalizadas. E ainda vem falar que está um canteiro de obra na nossa cidade. É triste. Às vezes a gente fica pensando, depois fica falando... Bom, a gente está aqui no Legislativo para propor melhorias, para fazer emendas. Aqui ainda nós temos no nosso regimento. Deixa eu procurar. Eu tenho meu tempo aqui ainda. Artigo 113 do nosso regimento. A iniciativa do projeto de lei cabe a qualquer vereador, à mesa, às comissões e ao prefeito a iniciativa popular nos casos previstos na lei orgânica. Iniciativa de projeto de lei cabe a qualquer vereador. Qualquer vereador aqui pode estar fazendo. Se vai mudar o plano, aí tem as exigências, a gente tem que saber certinho quais são os projetos, as leis e as emendas que nós temos que fazer. Mas temos aqui emendas cabíveis que podem ser executadas no nosso município e não sei por que passa, que nem o nobre vereador Genésio, Jefferson, desculpa, fala, não sei o que acontece com essa Câmara aqui, que o dia que a advogada aprovar uma emenda, vai chover até, aí vai tá difícil, acho que a estrada vai tá pior ainda. Bom, e aí vai vir um, o vereador falou que tá vindo o asfalto aí, vai fazer o asfalto no município, e que não seja que nem na Avenida Jiquitinhonha, que foi uma porcaria aquele asfalto, que seja bem feito então. Se vai vir fazer o asfalto, que venha, vai ser muito bom pro nosso município. Mas que não seja a porcaria que tá ficando aí. Que faça uma coisa bem feita, com qualidade, que tudo acaba na vida, com certeza. Mas vamos fazer um negócio bem feito. Temos aqui mais alguns assuntos, só que vamos deixar aqui pra discutir bem eles na nossa discussão, quando está em projeto. Ah, e mais uma coisa, como nós vem debatendo aí desde o começo do ano, os vereadores, nós querendo passar na rádio as discussões da Câmara. Sessão anterior, eu sei que teve um vereador que falou, essa discussão, esse griteiro, depois vocês querem passar isso na rádio? vergonha seria passar na rádio e ficar 15 minutos de reunião sem ninguém falar nada. Isso seria uma vergonha. Lá em Apucarana é filmado, é passado na televisão, é discutido, e discussão é pra isso. Agora eu vou abaixar a orelha, abaixar o ouvido, ficar quietinho e ficar escutando desaforo, desabafo aí de, por capricho do executivo ou por demais vereadores que não pensam nos nossos queridos munícipes e só visa o benefício próprio. Entristece muito essas questões. Aí, às vezes, a gente que é os, como se diz, os vilão, como uma vez citou na rádio, é complicado a gente ver isso. A gente dá o suor, a gente procura entender. E eu não quis dizer que eu sou leigo, que eu entendo todas as leis aqui, e não falei que ninguém estava dormindo aqui, não. Eu falei com outras palavras. Quem esclareceu o que estava dormindo foi outro vereador que falou aí: ah, eu não vim aqui para dormir, não. E se quiser, pode procurar lá na discussão, na gravação, que eu não falei, não. Quem falou foi o vereador, falou: eu não vim aqui para dormir. Essas palavras eu não falei. E se eu falei também, eu assumo também. Agora vem aí jogando, como se vai colocando palavras na nossa boca. Isso não é questão de, como se podemos dizer, imoral. Isso é uma questão imoral para os demais companheiros que procuram melhor o bem-estar. Agora vim aqui ficar só sentado até pra provar, só levanta aqui quando é pra provar. Ah, tá ao contrário, aí o pessoal levanta. Caso contrário, ou não fala nada, ou fica quieto, tem medo de assumir risco. Isso aqui eu acredito que demais vereadores aqui não tem esse medo. Vem sempre lutando, temos aqui exemplo do vereador Genésio, que está sempre lutando lá, procurando visar e procurando emendas, procurando melhorar a região dele lá. Temos a vereadora Patrícia, que visa todo o município, o vereador Gervas, que sempre está discutindo, procurando em outras sessões, em outras prefeituras, com outros advogados, com pessoas mais cultas, porque eu acho que está faltando cultura, está faltando pessoas mais sábias aqui dentro, acredito eu. Não sei se estou ofendendo alguém, meu tempo já se foi, mas sou muito, como se diz, são essas minhas palavras, e na discussão nós temos mais um pouquinho para estar falando.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite a todos que estão presentes. Eu queria comentar. É um negócio até meio grave. E, inclusive, aquele negócio que eu tinha da Apucarana, eu levei, ainda bem que foi minha neta. Mas aí é o meu medo, o que está acontecendo? E essas coitadinhas, essas crianças que iam no hospital? Isso, velho, não é criticando, não. Isso é uma realidade que aconteceu. E a doutora Joana falou, eu estou falando. Eu pode falar lá pro doutor que eu falei. Então, eu fico com um pé atrás agora, levar a criança no hospital. Se eu dou um remédio, deixo dar um remédio para minha neta, ela ia dormir uma noite, um dia, quase parte do outro dia. E eu desconfiei da mão, levei para a doutora Joana. Ela falou assim, foi muito bem que você fez aqui. Se você desse remédio aqui, ia complicar. Inclusive, eu ia pedir ajuda para vocês aí, chegar no prefeito, que se poderia, eu sei que é difícil. Uma pediatra em Ribão. Tem muita criança que sofre com problema e eu me senti assim, preocupado, porque a gente vai ali, gente, é porque a criança tem ali, e se ainda bem que eu não dei esse remédio para minha neta. Estou falando o que aconteceu comigo. Não vou tocar para frente, não vou. Isso é um alerta que está acontecendo em Ribão. E eu queria comentar o seguinte. É sobre os pedidos que a gente tem feito aqui. E geralmente a maior parte não faz. Eu pedi pro nosso secretário de serviço do pátio, que nem o nobre vereador João falou, que ele é obrigado a vir. Mas eu falo para você, viu, vereador, que o que eu queria da pessoa dele, que ele andasse o município inteiro. Ele pegasse um carro, não ia ficar andando à toa para cima e para baixo aí, ou viajando, que não tem visto a cidade, ele se preocupasse mais.
que às vezes o prefeito não está sabendo muitas coisas acontecendo. Eu fiquei agora, eu fui semana agora na Santa Maria, rapaz, eu fiquei abismado porque que não, aquela estrada está tão ruim. E agora é o seguinte, não vai fazer até que não caba a estrada lá que está fazendo lá embaixo. Três estradas que o governo liberou óleo, liberou diesel, liberou as coisas para fazer. Mas e o resto do município? Será que não podia pegar 2 dias por semana e dar uma atendida nesse lugar, pelo menos passar a patrola nessa estrada? Isso eu falo na estrada mestre, que hoje é o seguinte, a estrada que você pega aqui, lá na ponte do Rio das Antas, é 20 quilômetros, gente. Essa estrada de Rio Bom a Santa Antônia já não tem, já é uma porcaria. Agora, na parte do município, tá? Se vocês estiverem achando que eu estou criticando, mas vocês podem pegar o carro e vai lá ver para vocês verem. Então, eu fiquei abismado. Pô, fazia dia com 2, 3, 4 semanas que eu não venho aqui, eu fiquei assustado. E por que o secretário não pode andar por isso aí? Ele não pode pegar um carro aqui, abastecer, ir lá fazer as estradas e ver o que está acontecendo? Eu acho que deveria parar uns 2 dias na semana e pelo menos socorrer a patrulha nas estradas mais principais. Inclusive eu pedi para que faça os dois irmãos, que ela é uma rota que passa para as cooperativas em Marilândia, a safra de trigo saiu todinha, não foi capaz de passar uma niveladora. Não passou. Não, 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 dessa de trigo não passou não. Passou na soja. No trigo não passou. Aí não, vai passar tal, tal, mas tudo bem, a chuva passou, veio o sol e acabou, não passou. Então o que acontece? A turma fica desanimada. Não é empissarramento, que empissarramento o prefeito prometeu. Não sei quanto que ele vai fazer, mas ele prometeu que o empissarramento ele vai fazer, mas pelo menos a niveladora. Não pode segurar a niveladora nessas três estradas aqui e deixar o resto do município parado. Se está fazendo um serviço aqui, não sei se está fazendo aqui no rodeio aqui, isso aí é uma sacanagem que estiver fazendo isso. Vai de domingo. Dia de semana não pode fazer isso não. Né? Se fizesse de semana um negócio que está fazendo, não tô sabendo o que tá fazendo. Se fizer, isso é uma irresponsabilidade da parte do secretário e da parte do prefeito. Me desculpa eu falar isso aí. Isso não pode acontecer. Então, não estou aqui criticando, estou falando a realidade. E até que eu precisei de um serviço lá para tirar um monte de pissarra para colocar nos buracos lá. Não vai, não vai, não vai. Aí vi um cidadão fazer outro serviço. Não, o prefeito mandou, então o secretário não manda nada. Então é pau mandado que nem os outros. Me desculpa, já tinha um problema antigo, que é um secretário que era ruim de serviço, só fazia serviço a poder de dinheiro, ou leitoa que seja. Isso ele fazia. Agora eu achei que ia melhorar para estar ficando pior. Para que nós temos secretário aqui dentro? Para ficar aí andando para cima e para baixo, não andar uma estrada. Eu nunca vi andar uma estrada. Só foi ver uma estrada lá embaixo que eu falei que ia passar a niveladora e ainda foi fazer mal da minha pessoa lá embaixo ainda. Aí o carro não conseguiu chegar na casa da pessoa. Isso que eu fiquei. Então é isso que está acontecendo. Então tem mais coisa aí, mas vamos deixar para a próxima. Essas são as minhas palavras.
Esse é um, como se diz, é um efeito do PT. Então, a situação está ruim para todo lugar. Só estou fazendo a colocação.
Você paga para todo lugar, né?
Então, paguei. Eu paguei. Então, estou falando, ué. Paguei. E imagina os que não pagam. Entendeu? Não estou jogando a culpa para o prefeito também. E sobre o carro também que foi comentado aqui, até já posso até deixar de antemão um convite. Dia 3, esse carro vai ser levado para Santo Antônio. Dia 3 agora. Pelo que eu estou sabendo, vocês estão sabendo, só estou passando. É, vai ter inauguração, então o carro dia 3 ele vai ser entregue lá em Santo Antônio. E sobre o rodeio também, o que eu tenho até falar, até inclusive o senador falou, se estivesse trabalhando lá, tirando da estrada, mas o rodeio, ele vai ser, na verdade, um pátio novo que a prefeitura... Tá, porque aqui está ficando carro na rua, aqui, olha esse carro ali, passou tudo esparramado. Então, na verdade, eles estão arrumando o pátio da prefeitura, e vai se fazer o rodeio em cima do pátio da prefeitura, não é... É, como se diz, exatamente,
para o rodeio. Vai ser pagado alguma... O rodeio vai pagar algum benefício para o
município? Sim. Ele vai fazer em cima do pátio, que não, então tem que limpar o pátio.
Vai ceder só o local. Tá, só o meio local, do circo, né? Aí excede um rodeio para mudar.
É, mas tem funcionário que fica aí, tá, que está no horário de serviço vendendo coisa aí, vendendo...
Sim, não, eu só estou explanando só o que eu sei sobre o...
Então, todo também jeito está tendo uma parceria. Por isso que a gente pergunta do benefício. Para quem que vai? O que vai pagar? Porque quando vem no Festa do Rio Bom, ele paga porcentagem. Para as barracas.
E sobre também a estrada que o vereador Gerson falou, se eu não me engano, estava programado para passar a máquina lá hoje. Não sei se passou, está arroiado. Parece que o rapaz, lá nos dois irmãos, ia passar hoje depois do meio-dia. O que eu ouvi falar ontem e hoje também. Eu cobrei o secretário e falou que hoje, depois do meio-dia, tem estrada mais ruim, tem aquela estrada do Guarano, uma empresa lá também, que fui lá esse dia para conseguir chegar, então tem que dar uma enxugada para fazer também. Tem estradas, são. Tem estrada.
É que agora parou o serviço particular, serviço da prefeitura.
Então,
o serviço particular está sendo cobrado, igual está sendo cobrado o trator. O trator aconteceu, fizeram esse trator aí do governo, faturou lá R$7.000, só que só recebeu R$3.500. Aí acontece, começa a dar prejuízo, começa a dar som pago. Então agora estão recolhendo antecipado. É R$50, né? Ele vai e paga ali e coloca na sequência. Está fazendo primeiro e manda fazer o serviço. Então, serviço público, se tu fazer seis, então não funciona.
Então, quando tem terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 046, né?
É.
Sumo.
Institui abono financeiro para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que atuam nos respectivos programas em exercício da outra providência.
Projeto em discussão.
Gente, ontem eu votei a favor desse projeto e não fui embora feliz. Eu não vou mentir para vocês não, que eu não fui embora feliz, fiquei com muitas dúvidas, fui ler ele de novo. A partir das respostas que o secretário da Saúde deu para a gente, eu fiquei com dúvida ainda. Acabei votando, porque eu falei que eu não ia contra o funcionário, mas eu ainda acho ele injusto. Então, eu vou explicar por quê. Primeiro, ele disse, aqui no projeto fala que os agentes são vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Eu sei do recurso, sei tudo. Aí ele disse que a vigilância sanitária não é vinculada à saúde. É vinculada à saúde. Claro que não poderia estar usando o dinheiro desse fundo que está aqui, mas o vereador Ricardo, quando ele propôs a emenda, ele propôs dos fundos que poderiam ser feitos, retirar esse recurso para que o agente de vigilância sanitária recebesse, né, também o abono, que ele é discriminatório, porque, eu não sei, mas os motoristas de ambulância já voltou em salubridade? Alguém sabe? Pelo pouco que eu estou sabendo, só vai ficar esse agente sem nada, sem abono, sem nada. Então, por isso, eu acho discriminatório. Independente de se é do governo, se não é, na verdade, aconteceu um corte que está prejudicando o funcionalismo. Hoje não é dia do funcionário público? Eles estão bem desvalorizados. Então, eu acho assim, o projeto seria justo se contemplasse essas outras pessoas que não vão receber. Além de tudo, tem mais um agravante ontem, que quando nós questionamos, todo mundo fala, mas eles são seletistas. Não, tem no mínimo 3 casos que são estatutários, então em desvio de função. Se ele é estatutário e está em desvio de função, é uma ponta que vai abrir para os outros estatutários também. Ou faz a coisa certa ou faz a coisa certa. Então, tem três funcionários que estão em desvio de função lá no agente de comunidade de saúde, que são estatutários, não são seletistas. Mas esse agravante que o Ricardo falou, de funcionário que foi chamado como zelador e já entrou em desvio de função no agente comunitário de saúde, mas nós aprovamos aqui vagas para zelador e vagas para agente comunitário de saúde. Por que que não chamou o concurso do agente de saúde? Chamou o zelador e já desviou de função. É outro agravante. Por isso que eu falei, hoje eu vou tomar, eu sei que os agentes de saúde vão reclamar, vai ter a politicagem, mas hoje eu vou contra. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Porque a gente tem que ter o respeito com esse funcionalismo. E essas pessoas que estão em desvio de função, essa pessoa, por exemplo, tem parentesco. Foi o que o Ricardo falou. Ricardo, se quiser ir falando, você pode falar.
Bom, em questão desse projeto também, como a nobre vereadora Patrícia aí veio pesquisando, veio analisando também, eu não sou contra aqui o abono para esses agentes, assim como a nome vereadora não é, e contra os de agentes de combate de endemias, mas sim, eu sou contra vocês não quererem fazer um benefício para todos que estão vinculados à área de saúde. Bom, eu posso comentar da minha emenda, porque a minha emenda faz parte desse projeto e ela foi recusada. Eu até conversei em outros municípios, eles, a gente de saúde ganha a insalubridade nos dois municípios que eu fui. E também falou que a minha emenda estava legal. Consultei com um advogado. Não deu para mim lá no Fórum Marilândia, porque ela atende dia de quarta-feira, mas quarta-feira eu vou estar indo lá, mostrando a emenda, mostrando o parecer que foi me dado, que foi um parecer que esse parecer sim é inconstitucional. Esse parecer, sim, não tem nada a ver com a democracia e com a Constituição. Porque não fala nada com nada. O advogado até riu quando viu esse parecer aqui. Então, bom, aí falou que os AVS não são vinculados. Sendo que nós temos aqui a Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Secretaria, Diretoria de Programa de Saúde da Família, Diretoria do PAN, Divisão de Saúde, Divisão de Vigilância Sanitária, Divisão de Epidemiologia, Divisão de Saúde da Família, Divisão de Serviços da Saúde, Distrito de Santo Antônio do Palmitar e Setor de Vacinação. Bom, apenas um não está sendo beneficiado.
Eu não sei se no parecer jurídico está dizendo, igual estava dizendo no parecer jurídico do vereador Genésio, que poderia ser feita uma indicação para o prefeito, você não está dizendo?
Meu parecer está assim, ó, através do presente, em atenção à solicitação do ilustríssimo senhor Oswaldo Norbiato, presidente da Câmara dos Vereadores, com regular assento nessa Casa de Leis, referente ao projeto de lei 046-2013, que trata do repasse do abono federal para parte do programa PSS, que são funcionários seletistas. Veja como é abono do governo federal. Vale ainda ressaltar que todo projeto que cria despesa seja abono de aumento real de salário e de competência exclusiva do Poder Executivo. Portanto, o projeto não pode sofrer emenda.
Então, até porque eu também andei me informando e nós podíamos ter feito a indicação, sim. É o que eu falei para vocês, gente. Nós é que vamos apanhar do funcionarismo que ficou sem, porque nós podíamos ter jogado essa indicação para o prefeito e ele ia vetar. Agora, por quê? Se nós demoramos para entender muita coisa desse projeto, imagina as pessoas que só vão entender que aquele povo teve o abono e eu não tive. Então, nós podíamos sim, eu acho assim, podia ter passado. Inclusive, gente, eu já cansei de falar, esse negócio de votar projeto de funcionalismo fim de semana, corrido, não, nós temos que acabar com isso, porque não, a gente não consegue ter assessoria jurídica. O projeto dos motoristas, nós acabamos ajudando uma das funções e hoje tem motorista que não tá contente, não é, Gilmar? E nós chamamos aqui. Então, eu acho assim, podia muito bem ter votado mês que vem, ter colocado a palavra retroativo. Nós já viemos sábado aqui só para mudar uma palavrinha de especial para não sei o que aqui. Nós podíamos ter tido mais tempo, mas as manobras foram tantas. Por quê? Porque nós é que vamos responder para o funcionalismo. Ah, vocês aprovaram um abono, mas eles não querem saber de onde veio. Eles querem saber. Inclusive, ontem eu conversei com uma funcionária, a funcionária me disse assim: olha, naquela reunião deu a entender que funcionário do município é só agente de saúde. O funcionário pensou assim. Por isso, por isso hoje eu não fui contente. Hoje eu vou votar. Não, meu voto vai ser contra, não pelos agentes, mas em respeito às outras pessoas que não estão sendo contempladas. Que ainda vai ficar, se os motoristas de ambulância não voltou à insalubridade, vai ficar ainda umas 20 pessoas sem receber. E eu não acho certo nós ter que ir lá no gabinete do prefeito pedir. Nós não temos que pedir. Nós temos que valorizar o funcionário. Eu sei que eles vão ficar bravos, eu sei que eles vão reclamar, eu sei que vai ter a politicagem em cima, mas eu vou votar no justo. O justo é que seria para todos. De que forma? Acrescentasse outras formas, acrescentasse outros fundos. De alguma maneira, ia ter fundo para pagar alguma coisa para esse povo que ficou sem. Vai, fala para mim, agente de vigilância sanitária não tem direito à insalubridade? No parecer dos pedreiros está escrito aqui assim, ó. A perita deixou claro que ela não mediu o agente químico. Se ela não mediu o agente químico, ela errou muito, porque é pelo agente químico que vai dar insalubridade para o pedreiro. Por isso que a gente questiona o laudo. Vocês podem falar, esse abono não tem nada a ver com insalubridade. Pode até ser que não tenha, mas eles não vão ver isso. Porque no dia lá, o prefeito Gervas estava lá. Deu a entender, como vai vir um abono que ia suprir isso. Não deu a entender? Então, por isso, hoje, eu vou mudar meu voto em respeito aos funcionários que estão ficando sem suprir esse corte. Ou sem, pelo menos, porque eu não acho justo o funcionário ter que ir lá. E daí, eu já disse para vocês, já que nós vamos assumir um compromisso perante o Beto Preto da estrada, nós vamos assumir um compromisso perante esses outros funcionários, sem precisar ter que levar um por um lá no gabinete do prefeito para pedir? E daí? Porque vai acontecer igual, vai passar esse abono e esses outros vão ficar sem. Enquanto eles não se organizarem, entrarem na justiça, eles vão ficar sem. E aí a pessoa que está sem o abono, no fim do mês também vai receber menos. Então, podia ter deixado a gente, para a gente estudar certinho, ou passar essa emenda para ter indicação, porque daí quem ia vetar era o prefeito, e daí mês que vem pagava. Um mês a mais, um mês a menos, eles iam receber. Mas agora esses outros vão ficar um mês, dois meses e não vão receber mais.
Às vezes a gente fica aqui, debate tantas vezes, né? E às vezes as pessoas falam que não vê. Eu não vejo isso na prefeitura, não. Eu não vejo tal benefício para tal pessoa. Eu não vejo isso para tal pessoa aqui. Tudo é justiça. Mas eu não vejo democracia. Bom, uma pessoa que é concursada tantos anos, que está aqui trabalhando pelo nosso município, ganhar essa miséria. Pode falar que é uma porcaria de salário que ficou para esse agente. É uma coisa que não tem cabimento. Tantos outros aí, funcionários que criou, vinculado à área de saúde, que entrou esse ano, tá ganhando aí mil e não sei quantos, e eu não vejo fazer nada. Só fica andando para cima e para baixo aí e ganha tão bem. E uma pessoa honrada, digna, honesta, que tá aí quase seus 20 anos trabalhando pelo município, é cortado. Aí as pessoas falam, eu não vejo isso. Aí fica...
E do mesmo jeito que vocês falam assim, que o PT não quer que apareça, que aconteça, que faça isso no município, a gente também percebe as manobras políticas, viu? As intenções. E foi bem essa manobra política fim de semana. Gente, é a vida do funcionário. Nós vamos escutar muito, principalmente eu que vou votar contra, porque a politicagem vai estar aí amanhã no setor falando que eu votei contra. Eu estou votando contra, não contra o agente, mas em respeito aos que estão sem.
Quantas pessoas estão sendo
30 e... beneficiada?
Beneficiada com esse abono.
É 12 pessoas, eu acho que é 10, 9 agentes de saúde e 3 epidemias.
Mas o motorista não vai receber esse...
Então, foi tirada a insalubridade de 30 e poucos funcionários e então a indignação é essa. Vai ser feita uma má política contra nós, se nós formos contra esse projeto, dizendo que foi nós que não quis o abono para os agentes de saúde.
Daí vai como o próprio vereador João sempre diz, o vereador Gilmar, daí vai pôr palavra na boca dos outros para ficar discutindo a questão dos vereadores. Ah, tal, falando o que não falou. Só que o que a gente quer sim, eu disse aqui na outra reunião, eu quero o abono sim dos agentes de saúde.
Eu também.
Eles merecem ganhar mais, que eu vou trazer aqui para quem quiser ver o lerite dos agentes de saúde lá de Apucarana, para quem não acredita. Eles, além dos R$950 que é repassado do governo, ainda tem uma ajuda de custo da prefeitura. Eles ganham mais que isso. E aqui, com a insalubridade, dava mais um pouquinho, mas agora com o corte da insalubridade, eles ganharam o salário mínimo. Não sou contra o abono dos agentes de saúde, eu sou a favor. Só que nós queremos do prefeito o seguinte, que ele faça um compromisso com todos os funcionários que foram tirados da insalubridade. Por que os agentes de saúde vão receber o abono e os outros não? Então, que o prefeito faça um compromisso geral com todos os setores que foi cortado a insalubridade. É isso que a gente quer. Chega aqui, manda um projeto com compromisso com todos os setores que foi cortado a insalubridade, que nós vamos ser a favor de que a remuneração, o abono, não seja de 150, seja de R$200.
Gente, mas... porque a gente escuta que tudo desse um jeito. Eu escutei que os motoristas da ambulância podiam tirar nota para suprir aquela insalubridade que faltou. Olhando aqui na lista, eu sei de no mínimo duas pessoas que ganharam gratificação e tinha pessoas que estavam na mesma função, uma ganhou e a outra não. Ficou sem uma boa insalubridade. Então, não adianta falar que não é discriminação com funcionário, que não é aparelhamento eleitoral. É.
Eu fico muito triste com essa questão, porque não era para estar nem dentro da insalubridade esse abono. Esse abono já era para ter para os ACS há muito tempo. Não era para ser insalubridade. Insalubridade era para ser separado. Era para entrar uma contrapartida do recurso que vem do governo da prefeitura para suprir o salário dos ACS. Agora ele vem jogar a culpa em cima do governo, tentar fazer um abono para poder, que o governo manda R$950 por ACS. Então, descontando o INSS, era para eles ganhar no mínimo R$850, isso sem insalubridade. Esse teria que ser o salário deles. Então, é uma injustiça que é feita com eles. Então, se caso a gente votando contra esse projeto, eu não sou contra os agentes de saúde, não. Eu sei que amanhã vai estar todos, muita gente vai lá e vai falar para eles, fala assim, aí, ó, vocês não vão ter o abono porque os vereador tal e o vereador tal vai ser contra.
Inclusive,
mas não é isso, eu quero que o prefeito faça um compromisso com todas as pessoas que foram lesadas com esse corte da insalubridade.
E são poucas, gente, são poucas. Agora são poucas.
Viu, gostaria de falar um pouquinho aqui também. É o que está aqui, está bem claro aqui, que é esse projeto de lei, nós estamos votando o abono para os agentes. Está bem claro, tá? Não precisa nem de falar que todo mundo entendeu. E como foi o dos motoristas, nós votamos no motorista, que foi um. Eles ganhavam hora extra, outras coisas, e votamos para eles que eles tivessem um salário equiparente com o outro, né? Equivalente, né? Os salários ficaram mais ou menos equivalente ao outro pessoal das ambulâncias e também os motoristas do pátio. Então, quando discutimos o projeto de lei dos motoristas, foi dos motoristas. Hoje nós estamos discutindo dos agentes comunitários. Entendeu? Então é uma coisa separada. Amanhã vai vir um projeto de lei para resolver o dos pedreiros. Vamos votar nos pedreiros. Não vamos falar mais dos agentes de saúde.
E você acha que vai então, vir um agente de vigilância sanitária?
Deve vir, ué. Deve vir. Aqui está em discussão. Hoje está lá, está discutindo em plenário. Até não passou a lei dos agentes comunitários, que eles querem dar 950 só. Que os agentes do Rio Bom já ganham mais que isso, porque fica mais para o município, fica em 1.060, ou 1.160, se eu não me engano, porque são 29% de contribuição patronal. São 8% do INSS e mais 21%, que é o patronal, a prefeitura que recolhe. Então, 8% se desconta do funcionário e o restante são 21%, né? 21% do total o INSS, que é a parte patronal. Então, se você somar os 21%, que no total vai dar 29%, já dá 1.160. Que é a questão ganhando ontem. Aí desconto de 1.160, se ganha 800 e poucos reais líquido. Então já não se paga no município 950. E eles estão discutindo lá no Congresso 950.
Mas está pagando bruto. 678.
Então, porque desconta. Isso tem que descontar nesse resto, é descontado. Você paga o INSS. Então, o que está acontecendo? Estão discutindo hoje os agentes. Vocês votaram, vocês estão falando votar contra ou a favor, não sei. Vocês vão votar, lógico que é contra os agentes. Sim,
gente,
contra.
Não, em respeito contra, aos que contra. Não vão receber.
Assim como votaram contra no dia das zeladoras, votaram contra.
E votaria de novo.
Então, você vê como o negócio. Aí, não se aprova. Agora, porque tá você falou que você votou, João. Você aprovou. Agora, porque você falou que você aprovou da zeladora. Não, vocês votaram contra da zeladora.
Não, eu não disse que aprovei.
Você falou que foi aprovado. Você falou que foi aprovado.
Na Câmara, mas foi aprovado.
Exato,
foi aprovado. E olha o agravante. Pegou então, a zeladora e foi lá no desviar de função lá
no. O que eu digo? Se aprova, vota contra e depois fala que é a favor. Então eu não entendo. Quem é a favor, vota a favor. Quem é a favor, vota a favor.
Você é contra o projeto em si.
Contra o projeto. Você é contra o zelador, né? Estão votando o projeto do zelador. Você é contra o projeto do zelador.
Não
tem o que discutir. Você faz uma coisa e fala que é a favor do agente. Como que é a favor, você vota contra um abono? Fala pra mim, como é que você fala que é a favor?
Não, eu não sou.
Eu não entendo isso.
É só analisar o projeto.
Não, mas. Eu não entendo. Aqui é o projeto, é o projeto de lei dos agentes. Nem na Câmara Federal não passou 950, que vai dar mais 950. Com 150 vai dar 1.060. Vai dar 1.060. Só pra você ver. 150 mais o que eles estão ganhando, aí vai se descontar, que todo mundo tem desconto. Pega o calculador pra você ver. Estão aprovando um salário maior que não passou nem na Câmara Federal. Não chegaram no consenso. Vai votar dia 12 de novembro novamente. Porque lá não passou 950. E aqui nós estamos deixando de aprovar um salário de 1.100 e pouco. Mais do que não passou lá. Isso que eu não entendo vocês.
Ah, então não pode, então, a discriminação contra os agentes. Então dos agentes não pode. Mas outros cargos em si pode colocar o salário lá sempre.
Mas aqui nós estamos votando nos agentes. Você está votando contra os agentes. Aí você vota contra e depois você vem falar que é a favor. Isso que eu não entendo. Eu não entendo, vereador. Aí quando for amanhã, você fala, eu sou a favor da zeladora, mas votou contra a zeladora. Amanhã vocês vão falar que são a favor do agente, mas vai votar contra a gente. Então você tem que tomar uma posição. Aqui está bem claro, ó. É o projeto de lei dos agentes de saúde.
E de saúde.
Idemias. Agora.
Por que não beneficia os outros?
Porque hoje está de projeto de lei dos agentes.
Então, por quê? Nós vamos lutar para colocar os outros também.
Mas depois, então coloque depois, o que vem o projeto. O que vem o projeto, você vota agora.
Vamos fazer um compromisso aqui? Eu quero saber. Qual é o nosso compromisso?
Depois isso aqui é que não fala. Depois isso aqui, o cara fala que não é só. Sou a favor, mas vota quanto? O que é isso? Então, que palavra que é?
Então. Cadê o compromisso?
É entre os vereadores.
Cadê o compromisso que nós vamos fazer com os outros funcionários? Nós não falamos que...
Vamos fazer um compromisso, isso aí eu falei. Vamos fazer pro CRAS, vamos procurar. Vamos fazer os
requerimentos. Então, mas a gente só fica no falar.
É a favor, mas vota contra? Não entendo isso, não entendo, vereador. Você me desculpa.
É só entender. É só o legislativo mandar um projeto.
Vai dar mais do que é, mais do que o piso que é federal. Vai ganhar mais que o piso federal no Rubão. Mais que o piso, que está sendo aprovado, está sendo discutido, não passou. Você pode assistir dia 12 e volta novamente. Votação. Com esse abono. Agora eu entendo. É a favor, mas vota contra? Não entendo. Você me desculpa.
O executivo que mande um projeto mais bem estruturado. A gente tenta mudar aqui os projetos para estar melhorando a população. Não sei se.
Na verdade, João...
Ele vai mandar, viu, Patrícia? Ele vai. Desculpa, vai mandar. Ele vai mandar o projeto do acordo com o dinheiro que vem. Ele está fazendo um projeto
tá
em cima
dinheiro.
Do dinheiro. Dinheiro que vem pagar os agentes.
Por vigilância sanitária também vem.
Vem, mas daí é outro projeto aqui, tá dos agentes.
É tudo
ele está fazendo um projeto em cima do abono do dinheiro que vem. Ele não vai colocar aqui para pagar R$1.300 para um agente e descontar para ele ganhar mil livre, que o desconto é 30%. Patronal é dá 29%. Ele não vai colocar 1.300 e depois não ter dinheiro para pagar. Ele não vai mandar um abono de R$300, porque ele mandou de 150. Aí o dinheiro não dá. Vem contar, não pode pôr mais nenhum, ou dois, ou três. O dinheiro é contado. Não, a conta é certa. Entendeu? Então agora quer fazer um negócio que se está dando mais do que o piso federal que está sendo aprovado lá. E vocês falam que vai votar contra, mas é a favor da gente. Eu não entendo. Você me desculpa.
A conta é certa, né? Então ela vem certa, mas é interessante que quando vem para outros setores em si, é um exagero.
Então,
situações. Está no projeto. Está no projeto aqui.
Ricardo, deixa eu falar. Pode falar. Então, isso demonstra a manobra política que acontece aqui. Por que que vocês não passaram a emenda? Deixasse que ele mandasse resposta falando que não. Por quê? Porque quem vai apanhar é nós. Então, vocês vêm falar que eu sou contra, por favor. Devia ter passado a emenda. Eu canso de falar, vocês não passam requerimento, vocês não passam emenda. Tudo que a gente propõe, quando que nós aprendemos a mandar indicação, a gente recebe não. Então, por que que vocês não aprovaram a emenda do Ricardo? Deixasse o que acontecesse?
Quando eu falo que o executivo coloca um nariz de palhaço no povo, daí vocês dão risada.
O executivo ia mandar para o jurídico para que a gente respondesse por aquilo? Não ia,
porque,
ele só ia vetar.
Porque já que ele mandou o projeto dos ACS e dos agentes de endemia, será que acabou a tinta da impressora, que não podia mandar o projeto para os outros insalubres que foi tirado da insalubridade?
Sabe o que acabou, vereador Gerson? Acabou a foto de vergonha na cara do executivo fazer uma coisa dessa. Isso sim que acabou. Não, nós temos discussão aqui ainda. Nós temos tempo para discutir. Tem, o projeto tem discussão. Nós estamos no projeto.
Cada um tem a sua posição. Então vamos discutir o projeto.
Pode continuar, vereador Jefferson.
Então, mas eu continuo falando da insalubridade, porque ele citou que ele mandaria um abono e não explicou para o funcionário o que era, e o funcionário vai cobrar de nós. E nós vamos ter que responder. E não tem problema, eu respondo pelo meu não.
Isso.
Pode ficar tranquilo.
Na verdade, o Akipa, o prefeito é sem vergonha, os vereadores são marionetes, o vereador não tem vergonha na cara. Essa é a palavra do PT do Rio Bom. Vocês falam, quanto pior é melhor para vocês. O prefeito não presta, o prefeito não tem vergonha na cara, não tem tinta na caneta. O vereador, nós vereadores, não falo nem como situação. Nós somos uma oposição aqui, porque nós estamos junto com o prefeito para as coisas acontecer. Eu nem considero vocês como oposição. Prefeito não tem vergonha na cara, o vereador é marionete, o vereador não tem vergonha na cara se aprovar os projetos, os vereadores dormem aqui dentro. Essas são suas palavras, vereador do PT. E nem considero vocês como oposição. Oposição somos nós. Nós somos oposição para fazer o Rio Bom crescer. Rio Bom ir para frente. E quanto para frente, pior para vocês. Quanto pior, melhor.
E isso
quanto mais buraco na cidade, quanto mais cidade para trás, melhor para vocês. Vocês vão no ponto mais fraco. Vocês vão no 25% de saúde. Vocês vão no buraco da rua da cidade. Vocês vão lá nas casinhas lá, que eu falo em nome das pessoas que compraram, tomaram as casas daquele povo pobre, que o Moisés deu a casa. Vocês vão nas do pior, rapaz. Vocês são contra. Contra o povo. Não, a favor do povo são nós. Posição aqui somos nós. Vocês não. Vocês são oposição. Oposição do contra.
Vocês são
do buraco. Vocês gostam de buraco. Vocês gostam do barro lá
da casinha. Se não tivesse buraco, vocês não gostam. Não tava aqui
vocês
falando.
Não gostam
que tem isso a ver?
Quanto buraco, vocês não gostam.
O que tem isso a ver com o projeto do...
Quanto buraco tapado, vocês não gostam. Você vai ficar triste.
Senhor presidente.
Até agora, o vereador...
Chamou o prefeito sem vergonha aqui na cara.
Agora os vereadores
o vereador de Maronete.
Só tava discutindo o projeto.
Rapaz, que é isso? Eu falei no uso da palavra. Eu falei no uso da palavra. Agora é a discussão do projeto.
Dá o que você quiser. Oposição nós vamos fazer também. Politicagem também não sabemos fazer.
Politicagem é o que vocês mais fazem.
Quer fazer crítica, quer crítica, nós também vamos fazer crítica também. Não vem bater não, também, né?
Quantas... Viu? Quantas pessoas que vai ser beneficiário com esse aumento? 12 ou 13 pessoas. Ó. E quantas pessoas vai ser no prejuízo? Mais de 20. Eu tenho dó, gente, esses motoristas ficar sem salubridade,
mas,
sem ser
Genésio. Mas, Genésio...
Aprovamos para eles, o motorista aprovou uma...
Deixa eu falar.
Genésio, é claro a discriminação, Genésio. É claro, os motoristas vão receber a sua insalubridade. É claro a discriminação com a gente. O problema está na emenda. É, daí, vocês não fazem politicagem quando vocês não aprovam a emenda do vereador. Por que não aceitou a emenda?
Eu queria um levantamento certo de quanto está ficando para o juiz aí. E quantos funcionários.
É muito, não é muito, não. Mas vai precisar do servidor novamente entrar na justiça para depois a gente escutar que tem um tanto de precatório para pagar, como se o servidor tivesse afundado a prefeitura.
E não paga. Isso entra na justiça e vai enrolando, não vai. Não tem jeito.
Não vai. Viu? Muitas das coisas nós ganhamos na justiça.
Mas demora, né?
Demora, mas aí é com juro, por diário, é poupança pro servidor.
Gente, eu vou colocar então, todo mundo já falou, agora eu vou falar. Todo mundo já brigou. Eu quero falar daqui do projeto, já tendo contado aqui, não o que gente ficou de fora, eu esqueci muito quando o Ricardo falou que não é Ricardo Pico, não está tudo bem, mas tudo bem. Eu consultando a bancada do PMDB, eu quero dizer para o Ricardo que eu também estipulo, eu não fico dormindo.
Mas eu preciso falar.
Eu gostaria que ninguém tome.
discussão, vereador, não é uso da palavra.
Valeu!